Olá, hoje é sexta-feira, 7 de maio. Eu sou Andréia Pires e hoje temos nos 5 minutos uma edição especial sobre o revoltante massacre na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro.
Esquerda diária, 5 minutos.
E no meio da pandemia, o governador Cláudio Castro protagonizou com a sua polícia a segunda chacina com mais mortos no Rio de Janeiro. Foram 28 mortos, um terrível banho de sangue para os moradores do Jacarezinho, que já são assolados pelo desemprego, a mazela social do Rio, pelo coronavírus e ainda veem seus familiares, parentes e amigos na mira das balas do Estado. Além das mortes, a operação do Jacarezinho deixou duas pessoas baleadas dentro do metrô e um morador levou um tiro no pé dentro de casa. Somente nesse ano, já foram 9 chacinas no Rio de Janeiro. Se comparados os 2 primeiros meses do ano com os últimos 2 meses do ano passado, houve um aumento de 161% no número de mortos pela polícia e 140% do número de feridos em operações policiais. Dos assassinatos cometidos pela polícia no primeiro bimestre de 2021, 83% deles foram chacina. Castro segue à risca do plano Witzel de mirar e atirar na cabeça. E todos sabemos que é um aliado do bolsonarismo. A gente do Esquerda Diário esteve no ato que aconteceu nesta noite no Rio. Ouçam aí um trecho da fala da nossa companheira Carolina Cacau. Em seguida, fique com os comentários de Railin Gonçalves, estudante de teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
E a gente está aqui para prestar nossa solidariedade para essa família, mas também para colocar nosso grito de revolta e para dizer que o que aconteceu hoje tem que marcar a ferro todo mundo nesse país. Nessa manifestação que está acontecendo aqui, ela é muito importante, mas ela precisa estar acontecendo em todos os lugares do país. A gente precisa se organizar e se mobilizar, não para exigir essa falácia de uma polícia mais humana e mais eficiente, porque no capitalismo o racismo ele é pré-requisito para exploração. E o que aconteceu aqui nessa favela e o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro é uma demonstração clara que a burguesia, a classe dominante desse país, precisa da exploração, precisa do racismo, precisa da violência extrema contra os negros e pobres, mais ainda num momento de desigualdade social profunda, de fome, para fazer a gente ter medo, para fazer os trabalhadores não darem de cabeça baixa, para fazer eles terem medo de serem chacinados a qualquer momento. E isso tem que colocar para a gente que a gente não pode ter nenhuma ilusão de que essa polícia pode ser humanizada, a gente tem que exigir que ela seja abolida. E nesse caminho dessa luta, a gente tem que acabar com os tribunais militares, acabar com a impunidade policial, com esses policiais que matam todos os dias e não são presos. Tem que ir a júri popular, ser julgados pela população. A gente tem que acabar com os autos de resistência, acabar com as operações policiais nas favelas. E a gente também exige uma comissão de investigação independente, porque não temos nenhuma confiança que a Câmara, que o Senado, ou que qualquer órgão aqui, que não seja pelos sindicatos, pelas associações de moradores de direitos humanos, pelos partidos de esquerda, que eles estejam acompanhando, os familiares estejam acompanhando, que só por essa via pode ter justiça, só pela via da luta.
A gente compartilha muito desse ódio da Cacau e da tristeza de todas as famílias que estão perdendo seus filhos e pessoas queridas. Tudo isso que está acontecendo mostra que a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir operações durante a pandemia não vale de nada e que não devemos esperar deste judiciário podre uma investigação justa para essa situação. É preciso que a investigação do Estado seja acompanhada e fiscalizada rigorosamente por uma investigação que seja independente, como bem citou a Cacau. E precisamos sempre confiar nas nossas próprias forças. Precisamos nos inspirar na força da população negra que no mundo inteiro se levantou contra a morte de George Floyd. E no coração do capitalismo, nos Estados Unidos, fez tremer as bases do governo Trump. Na força da população colombiana que com grandes mobilizações conseguiu derrubar a reforma tributária e ainda segue nas ruas, se enfrentando lá também com uma polícia que está assassinando centenas de manifestantes. São diferentes países, mas a polícia atua da mesma forma, pois sua razão de existência é defender os interesses dos ricos e poderosos, enquanto a classe trabalhadora no Brasil, majoritariamente negra, morre de Covid, de fome e de bala da polícia. Essa é a cara do capitalismo e da suposta guerra às drogas. Não existem atalhos para resolver essa situação. É preciso que a esquerda defenda um programa que enfrente o Estado, que é o responsável por essas mortes, e que também enfrente o regime que se abriu no golpe golpe de 2016, marcado inclusive pela ferida aberta do assassinato de Marielle Franco. Nós, Esquerda Diário, defendemos que um caminho para isso é impor pela força da mobilização que mudemos não só os jogadores, pois não basta tirar Bolsonaro com impeachment que colocaria Mourão na presidência. Esse mesmo Mourão que falou que todas as pessoas assassinadas em Jacarezinho são bandidos. Precisamos mudar todas as regras do jogo, com uma Assembleia Constituinte livre e soberana, que inclusive poderia ter o poder de acabar com as operações policiais, os autos de resistência, os batalhões policiais especiais e o fim do Tribunal Militar. Nesse caminho, avançaremos para um governo de trabalhadores que caminhe rumo ao fim da polícia e de uma sociedade sem opressão e exploração.
Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br.